Se organizar é decidir tomar poder da agência que você tem em relação à sua vida, em prol de você mesma, em prol de você mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sétima temporada do podcast Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina, eu sou a sua digníssima anfitriã, criadora, dona, professora aqui no Eu Organizado. Esse podcast existe desde 2019. De vez em quando eu gosto de fazer uma mini introdução para quem ainda não me conhece. Esse podcast, ele é uma conversa na cozinha da sua casa. A gente tá num espaço seguro, gostoso, bem informal. Tô aqui com meu cafezinho, inclusive tô num ambiente um pouco mais silencioso hoje. Eu espero que esteja gostoso de ouvir esse isolamento acústico, se é que isso é possível de ser ouvido. E é assim que os episódios se desenrolam, uma conversa entre eu e você. Essa frase que eu falei no início não estava dentro do roteiro, mas eu estava revisando aqui agora o roteiro para poder, enfim, entrar na vibe desse tema. E quando eu li o título, Como Parar de Viver Apagando Incêndios, eu estava aqui refletindo sobre como, para mim, viver num estado de apagar incêndios é mais ou menos sinônimo de dizer que você vive num estado de servir o mundo, servir as coisas externas, servir as demandas de uma forma negativa, de uma forma desorganizada. E aí me veio essa frase que eu coloquei no início desse episódio. Eu acho que a organização é uma excelente ferramenta para que você exerça esse poder em relação à sua agência. Independente de qual é o seu contexto de vida, algumas pessoas quase não têm agência, mas eu acredito que a maior parte do pessoal que está aqui me ouvindo tem alguma agência. Eu acho que são pessoas privilegiadas em alguma quantidade em relação ao que elas fazem para a vida delas. Se organizar é estar disposto e disposta a tomar esse poder daquilo que você pode fazer, admitir que você tem sim uma agência em relação à sua vida, admitir que você pode tomar decisões em relação à sua vida, independente de, enfim, quão poucos privilégios, quão poucas condições você tenha. Como eu disse, tem pessoas que não têm nenhuma condição, nenhum privilégio. Mas se você tem um privilégio, se você tem alguma condição, ainda que não seja ideal, a organização é esse caminho que te faz perceber que você pode fazer as coisas da sua vida funcionarem para você. Quando a gente fala de uma pessoa que vive apagando incêndios, a gente fala de uma pessoa que, seja por falta de condições, falta de acesso, seja porque ela já entrou nesse costume, nesse padrão, mesmo tendo condições, de uma pessoa que está sempre olhando para fora, está sempre sendo canal para resolver algo no mundo. E ela faz isso em uma medida que é ruim para ela. Vamos diferenciar uma coisa logo aqui de cara. Viver apagando incêndios é como se fosse uma exacerbação, tô falando isso certo, extremamente prejudicial de uma atitude que, na medida certa, é uma atitude maravilhosa, que é a atitude de fazer algo e botar esse algo no mundo. É muito bom você ter atitude, mas sem organização, a atitude pode virar um movimento automático. E você, às vezes, quanto mais profundamente se encontra nesse automatismo, mais você vai largando de mão você. E você começa a trabalhar em prol dos outros, do mundo, do chefe, da empresa, da família, de qualquer pessoa, menos você. Faz sentido? Falar de viver apagando incêndios sem falar de sobrecarga feminina é impossível. Parar de viver apagando incêndios, quando você diz, Ana, eu quero parar, eu quero sair desse modo automático exaustivo de apagar incêndio o tempo todo. Você precisa saber duas coisas essenciais. Você precisa saber colocar limites e você precisa priorizar com frequência e com cada vez mais discernimento. Saber colocar limites e saber priorizar, as duas coisas, são saberes que a organização te ensina. Essa segunda parte, especialmente, que é saber priorizar, depende muito de você, em maior ou menor grau, ter um mínimo de atitude de reservar um tempo para você mesmo. A priorização, gente, a priorização acontece da porta para dentro. A priorização acontece das suas mãos para dentro, do seu coração para dentro. A priorização é um processo extremamente individual. Se organizar buscando diminuir essa quantidade de eu vivo dando meu tempo para apagar incêndios, diminuindo a quantidade de incêndios que você apaga, significa começar a diminuir o tempo que você gasta olhando para os incêndios que precisam ser apagados e aumentar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, o tempo que você passa pensando, bom, o que é que eu quero fazer na minha vida? O que que eu quero para mim? O que que é mais importante para mim hoje? O processo de priorização, ele é uma espécie de avaliação, negociação em relação a todos os pratinhos que você tem que segurar. Eu não estou dizendo, e nada disso aqui é uma apologia a foda-se o mundo, você agora é rainha da sua própria realidade. Não é bem isso. Quando a gente prioriza, a gente para e avalia múltiplas necessidades. O processo de priorizar é puta difícil. Por quê? Bom, antes de tudo, porque não existe resposta certa, né? Não existe uma resposta segura do tipo, bom, você precisa priorizar X, você precisa priorizar Y. Depende. O processo de priorização é um processo de tomar decisões, escolher e, importantíssimo, conviver e lidar com as suas decisões. Lidar com as consequências daquilo que você decidiu. Quando a gente para priorizar, a gente leva em consideração tudo que está acontecendo na nossa vida. Por isso que é um processo tão difícil, porque a vida é extremamente caótica. Mas quando você abre um tempo para pensar no que você vai fazer com os seus recursos, tempo, dinheiro, saúde, você automaticamente está considerando que você é uma parte importante desse quebra-cabeça. E isso, gente, eu te garanto. Tem gente que passa a vida inteira lutando para ter condições melhores e quando consegue, ainda vive como se fosse obrigada a fazer qualquer coisa para qualquer um, em qualquer momento, sem nenhum limite. Bom, o bom e velho privilégio, né, como eu disse antes, ele não existe para todo mundo. Mas esses ensinamentos de saber colocar limites e, aos poucos, exercitar essa priorização, eles precisam ser aprendidos para que, quando você tiver mais condições ou condições de poder escolher o que você quer, de poder escolher você mesma, eu vou falar no feminino, porque, como eu disse, falar de apagar incêndio, sem falar de sobrecarga feminina, sobrecarga materna, é impossível. Quando você tiver condições de escolher você mesma, você vai saber e você vai ousar escolher aquilo que você quer fazer, as suas próprias prioridades. Quando a gente sai desse modo apaga incêndio para o modo viver de propósito, viver com consciência, viver aproveitando o tempo, dinheiro e saúde que a gente tem, a gente sai de um esquema desorganizado, caótico, para um esquema organizado. Quanto menos incêndio você apaga, maior é o seu foco. Quanto maior é o seu foco, mais você consegue se organizar. Eu quero só fazer um parênteses antes de continuar. Sobre a frase que eu falei lá no início. Eu disse que quando a gente se organiza, a gente está tomando o poder da agência que a gente tem em relação à nossa vida. O que que é agência? Agência é, você é um ser ciente, um ser consciente, que pode tomar as suas próprias decisões. Quanto menor é o seu privilégio, quanto menores são os seus recursos, menos agência você tem. Realidade do Brasil, a gente sabe muito bem que isso é verdade para uma quantidade assustadora de pessoas e que isso é extremamente injusto e que não deveria ser assim. Mas o que eu quero com esse episódio é instalar na sua cabeça a seguinte importância. Assim como a gente deveria ter uma vida saudável para não ficar doente de um jeito que dê para evitar, assim como a gente deveria fazer um exercício físico para evitar sentir dores até onde a gente pode evitar, é necessário que você aprenda a priorizar você mesma antes de você ter as condições, sejam mínimas, sejam necessárias ou, ainda mais, sejam perfeitas para que você possa se escolher. É bem difícil uma pessoa passar a vida inteira fazendo uma coisa e depois de 50, 40 anos, quando alguma coisa foi conquistada, ela, num estalar de dedos, muda o comportamento dela. Priorizar você mesma significa admitir. E significa ousar admitir, significa abraçar o fato de que você é uma pessoa adulta, ou quase lá, que merece fazer coisas para o seu próprio bem. Sair desse modo apagar incêndios é parar de tentar se adequar ao que as outras pessoas querem, ao que o mundo está pedindo, ao que as pessoas estão sugerindo que você faça e começar a colocar um limite e se perguntar o que que eu quero fazer. Outro parênteses dentro do parênteses. É normal a gente passar por períodos de apagar incêndio. Mas, se você vive apagando incêndio, você vive automatizando todas as coisas da sua vida, você vive de uma forma muito automática, talvez. Viver assim não é bom. Fecha esse parênteses. E voltando para o outro parênteses. É muito importante você exercitar o que eu vou te dizer hoje. Mesmo que agora, nesse momento que você está escutando esse episódio, você não possa, não tenha condições de dinheiro, de tempo ou de saúde de fazer essas coisas de um jeito ideal. Porém, eu tô aqui para te dizer, quanto antes você começar, antes você aprende. Não interessa se não é ideal. Porque eu não quero que você passe, sabe, a vida inteira, os próximos 10 anos, 20 anos, deixando você mesma de lado porque você não tinha condições ideais. A nossa realidade é inescapável se você não tem grana, se você não tem tempo, porque você não tem grana, se você não tá num bom momento de saúde. Você não vai conseguir fazer essas coisas assim, na potência máxima, mas, sabe, a gente não... Cara, a gente não joga fora um cachorrinho, um gatinho, a gente não joga uma criança fora, a gente não faz maldades com os animais e os seres humanos, sejam físicas ou psicológicas, porque eles não são perfeitos, né? Todo ser é digno de amor. E embora você, muito provavelmente, se alimente, faça o seu corre para se dar comida, para se dar um teto, existem outras formas de descaso. Eu não quero que você, por automatismo, entre numa circunstância de descaso com você mesma. Tá me entendendo? Pode não ser perfeito, pode não ser ideal. Mas você tem um compromisso de fazer algo por você. Por menor que seja. Porque não estamos falando sobre tamanho aqui. Eu quero te passar 5 pontos importantes para você entender como que você sai desse lugar de eu vivo apagando incêndios, eu vivo em prol desses problemas, desses pepinos, desses incêndios para eu, CEO da minha vida, eu, dona da minha vida. Primeiro, fazer algo agora para a sua versão do futuro é sempre a melhor escolha. Eu sei que, principalmente para mulheres, é muito difícil sair desse modo eu resolvo tudo. Deixa comigo. Eu vou salvar todos. Eu vou resolver tudo. Eu sou ágil, eu sou pontual, eu sou produtiva e eu não preciso pedir ajuda. É muito difícil. Tem toda uma discussão emocional, psicológica ao redor desse assunto. Mas, para encurtar, porque não é esse o meu foco aqui, esse lugar de Mulher Maravilha é tudo menos saudável. É difícil sair, mas é extremamente possível. Um pouco de bagunça agora compensa a sua tranquilidade futura. Se você precisar fazer uma escolha, se você precisar escolher o que você vai fazer nos seus próximos 15 minutos, escolha fazer alguma coisa para a sua versão do futuro. Escolha fazer alguma coisa para a sua versão de daqui a 5 anos, 10 anos, quando você tiver 40, 50 anos, 70 anos. Você vai viver muito com base daquilo que você escolhe agora. Você vai viver uma porção de coisas que você não sabe o que é, porque não está dentro da sua alçada. Mas o que você faz agora afeta o seu futuro, por menor que seja. Se você precisa deixar uma louça de lado, se você precisa pedir ajuda para alguém, se você precisa simplesmente ser menos perfeita em alguma outra área para fazer algo para você, escolha fazer algo para você. Que seja de 10 minutos. Ouvir esse episódio é uma coisa que você está fazendo para você. Dois. Nem tudo vai ser perfeito. Comece a aceitar isso desde agora dentro do seu coração. Algumas pessoas têm muita facilidade com isso, outras menos e outras mais ou menos. A cama, a louça, o chão, o banheiro, o guarda-roupa não vão estar 100% arrumados o tempo todo. Como eu gosto de dizer, né? Viver bagunça e tocar um instrumento desafina esse instrumento. Cara, isso faz parte. Se as coisas estão bagunçadas, significa que você está vivendo. O que não significa que você não esteja ao mesmo tempo se organizando. Percebe isso? Se você continuar sentindo que a sua obrigação é fazer tudo, dar conta de tudo, manter tudo num estado puta, idealizado, idílico de perfeição, sem pedir ajuda nenhuma, você não só vai continuar a apagar incêndios pela vida inteira, como provavelmente você vai ficar doente em algum momento. Quando você percebe que tem coisas menos importantes do que outras, você já está exercitando a priorização. Você pode, ao mesmo tempo, estar criando mais bagunça. Então, você não vai, né, exemplo, arrumar uma coisa que está desarrumada dentro do seu guarda-roupa, para que você possa fazer um exercício de organização que eu sugeri em outro episódio do podcast. Teoricamente, você está deixando uma certa bagunça. Mas, por outro lado, você está organizando algo muito mais importante. Terceiro ponto. A priorização começa quando você toma consciência do que você valoriza. Eu estou falando muito, eu tô dando muito esses exemplos de casa, e eu tô falando para mulheres, porque eu sei que isso, tipo assim, é instalado, sabe? É como a sociedade funciona. Ainda, hoje em dia. Mas você pode substituir esse exemplo por qualquer outro. Talvez você possa deixar a sua casa um pouco menos arrumada num determinado dia, né? Mas você não pode deixar de pagar as contas. Você não pode deixar de comer, de comprar sua comida, de comprar comida para seus filhos, para sua mãe, para seu pai. Algumas coisas são inegociáveis. Quais são, além desse exemplo óbvio da comida, as suas coisas inegociáveis? Quais são as coisas que você gostaria de tornar inegociável? Do tipo, olha, o dia que eu tiver dinheiro, tempo ou saúde suficiente, eu queria que isso aqui fosse inegociável. Ninguém me toma, ninguém me tira. Seja uma atividade, um passatempo, um objeto, enfim, um lugar, um projeto, alguma coisa que você prioriza pra caramba. A maioria das coisas dá pra negociar. Por quê? Porque quando você diz, olha, eu vou fazer um pouco menos disso para fazer um pouco mais daquilo, a gente não tá dizendo que você vai deixar de fazer isso. Eu vou deixar de fazer A para fazer B. Às vezes, priorizar significa abrir mão, mas muitas vezes, porque a realidade é complexa, não é porque você quer fazer B que você tem o luxo de não fazer A. Mas você pode fazer menos, você pode fazer menos bem feito, você pode fazer num grau, numa régua, né? De, como é que eu vou dizer? De perfeição, numa régua de performance um pouco menor. Você pode delegar para alguém fazer. Mãe, filho, qualquer pessoa da sua rede de apoio, essa pessoa vai fazer exatamente como você faria? Não, mas é por isso que você está delegando. Você pode pedir ajuda. Pedir ajuda. Fulano, cara, caraca, isso aqui tá uma merda, eu não tô dando conta. Você pode, sabe, sei lá, torci o meu pé. Você pode vir essa semana para andar com os meus cachorros na rua? Você pode abrir mão de um certo luxo que você conquistou para você pagar para que alguém faça algo por você, dependendo do seu nível de condição. Tem muita gente que me escuta que tem condição. Pode não ser, né? Ninguém é assim, a pessoa mais rica do mundo, mas tem condição. Quarto ponto. É impossível valorizar e dizer que tudo é uma prioridade ao mesmo tempo. Isso não é sustentável. Você pode estar num período, percebe muito bem essa diferença, pelo amor de Deus. Você pode estar passando por um mês ou por dois meses extremamente sobrecarregados, extremamente atribulados. Porque você está fazendo mais do que você dá conta de fazer. Porque surgiram urgências junto com as suas prioridades. Isso é uma coisa. Uma coisa é uma urgência que você não prevê. Problema de saúde, bate na madeira, obra em casa, sabe? Esses exemplos clássicos. Uma coisa surgiu, Deus tirou do cu aquilo e disse, opa, agora fulano, tu vai lidar com isso. Mas, se você percebe que o motivo da sua sobrecarga é porque você sempre acha que tudo é importante da mesma forma, se o motivo da sua sobrecarga é porque você é um cachorro que não larga o osso e você acha que você deveria sempre estar fazendo os seus 55 mil projetos ao mesmo tempo e você não abre mão de nada, aí isso cabe a você resolver. É diferente de curtos períodos de sobrecarga por conta de imprevistos e urgências que ninguém quer ter que fazer. Principalmente quando são esses exemplos ruins, mas até mesmo quando é um exemplo bom. Ai, meu Deus, sabe, problema de gente branca. Surgiu aqui um problema maravilhoso. Bom, você tá sobrecarregada, talvez durante aquele período, para poder aproveitar uma oportunidade de trabalho, sei lá, sabe, surgiu um trabalho, um freela para você fazer, um cliente muito bom, um convite bateu na sua porta, tu vai atender e você vai passar por um período de sobrecarga, mas assim, isso é para ser a exceção. E quando você estiver num período de sobrecarga, repara nisso, sou eu que estou criando essa sobrecarga porque eu não consegui fazer o que eu acabei de dizer. Delegar, pedir ajuda, fazer menos bem feito, fazer com menos frequência, pagar para alguém fazer, não fazer, ou porque foi, assim, sabe, um conjunto de circunstâncias positivas ou negativas que me colocou para precisar resolver tal e tal coisa que é urgente. Se você viver valorizando tudo ao mesmo tempo, a estrutura vai ruir e não vai ser legal quando isso acontecer. Você não precisa deixar isso acontecer. Por fim, eu quero que você reconheça que o coletivo tem muita força. Eu sei que isso é extremamente óbvio para muitas pessoas que já crescem dentro e precisam de uma comunidade mesmo para, né? Para que todo mundo da família tenha ali aquele apoio. Mas se você não teve isso na sua vida, é seguro, é permitido, é possível para você pedir ajuda. Você merece. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Um passo essencial para parar de viver apagando incêndio é descentralizar tudo de cima de você. E existem gradações. Tem gente que vive apagando incêndio 100% do tempo. Isso não é saudável. Agora, se você de vez em quando apaga um incêndio, obviamente isso não é um estilo de vida danoso. O importante é você perceber que você não precisa dar conta de tudo e que você pode pedir ajuda. Eu sei que é desconfortável, eu sei que é difícil. Para algumas pessoas mais do que para outras. Pegue isso para você se é um conselho que você precisa ouvir. Se essa discussão levantou uma pulga atrás da sua orelha e se você tá com alguma condição financeira de cuidar da sua organização agora, eu te convido para clicar no link na descrição aqui desse episódio, onde você estiver ouvindo aí esse podcast, provavelmente tem uma descrição. Clica nesse link e venha saber mais sobre o Travessia. Se você não estiver achando esse link, me busca lá no Instagram e clica no link da bio, porque é o mesmo link. O meu nome no Instagram é O Eu Organizado. As inscrições para a nova turma do Travessia vão acabar daqui a alguns dias. Eu não sei, sinceramente, nesse ponto do tempo e do espaço, se essa é a última turma do ano ou não. Mas eu tenho absoluta certeza que se você escutou um ou dois episódios do meu podcast, você vai ser muito mais feliz lá dentro do Travessia do que aqui nesse mar da internet com 1 milhão de conteúdos de organização, cada um puxando para um lado, correndo contra o tempo. O que eu tenho dito muito nesse lançamento dessa turma é: você não precisa fazer tudo sozinha, como eu acabei de te dizer agora por meia hora. Eu sei que nem sempre a gente está com grana, mas se você tem condições de parcelar o curso em 12 vezes, olha, eu nem sei como é que está a sua vida agora, mas eu tenho certeza que se você puder toda semana fazer só um pouquinho do curso, esse dinheiro vai ser o dinheiro mais bem gastado do que qualquer parcela que tu fez no cartão de crédito. O valor total é caro, porém se você parcela, é o equivalente a, sei lá, todo mês sair e jantar fora uma vez. Sabe? Parcela de 100 e poucos reais. Não existe mudança maior na sua organização do que estar dentro do Travessia. Como eu costumo dizer, o Travessia não é só um curso online. Ele é um projeto. Tem uma comunidade de alunos, tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo. O Travessia contém o meu método de organização completo. Você vai receber uma apostila, tem um esquema extremamente lindo, profundo e personalizado para te receber lá dentro. O Travessia é o curso que todo mundo precisa, de verdade, para virar uma chavinha no seu cérebro, para que você aprenda a metáfora da montanha e para que você aprenda a fazer uma autogestão, uma organização interna de você mesmo, de uma forma leve, possível e ainda assim muito produtiva. Ele é um curso muito profundo e bastante conceitual, mas ele é também extremamente prático. Todo mundo relata que com 1 ou 2 semanas, por causa do grupo de alunos, por causa do acompanhamento personalizado que eu dou lá no grupo de alunos, a cada semana você já tem uma parada nova para colocar em prática. Eu não sei se você sabia, mas você precisa conhecer esse curso, ainda que essa não seja a turma na qual você vai entrar. Você precisa colocar como meta pessoal ser aluno do Travessia um dia. Eu vou colocar aqui na descrição do podcast também o link pro meu WhatsApp. Porque se você já me conhece, já me ouviu falar da travessia, já tá aqui desde outros carnavais e você quer trocar uma ideia comigo direta sobre se esse é o melhor momento para você entrar no travessia ou não, se o que você procura está lá dentro ou não, clica nesse link e me chama direto no WhatsApp. Que nesse período de vendas, eu converso com todo mundo que me chama no WhatsApp. Sério, gente, é tipo muito tempo. Mas eu gosto muito de dedicar esse tempo das vendas te guiando no seu processo de organização. É muito raro. Mas de vez em quando, chega alguém que quer alguma coisa que não está dentro do travessia, porque não é exatamente essa a proposta. E essa conversa com você vai servir realmente para a gente conseguir organizar o seu caminho para entrar no travessia, seja agora, seja no futuro. Eu sei que dá medo, gente, eu sei. Eu sei que dá medo de investir dinheiro em si. Eu sei que dá medo de, sabe, comprar um curso online, porque depois da pandemia a quantidade de gente traumatizada com aprendizado online tá imensa. Mas, cara, esse curso não é como os outros. E eu não sou como as outras professoras. Eu não sou. Eu lamento se você acha que isso sou, né, assim, muito, muito pomposo. Eu realmente não sou, a minha proposta é muito diferente. E se você gosta desse podcast, você precisa ser aluna do Travessia. Me chama no WhatsApp se você quiser e eu te vejo daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.